de paz.
Sejam bem-vindos a mais um Tricô de Paz, o melhor podcast do mundo sobre paternidade supimpa. Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula. E como faz quando na escola tudo acontece ao contrário que você faz em casa, hein?
Não faz. Aceita, que dói menos.
Pra isso, só reza supimpa. Aqui é Victor Urives e temos um convidado especial hoje, amigo do Sr. Gaita. Ah, moleque, muita experiência.
O senhor xilofone.
O senhor xilofone.
Oi, gente, aqui é Thiago Berto. Estamos aí com o seu xilofone na presença.
Muito bem. Hoje o nosso tema, então, vai ser escola, educação. Como é que fica isso, né? Creche, escolinha, qual idade bota, quais as dificuldades. Então a gente vai estar falando um pouco sobre as nossas experiências com isso e quais são os nossos medos também. Então fique aí que a gente já volta.
Redadinhos do Dragão.
Vamos então aos recadinhos do Tricô. Bom, é sempre bom lembrar, né? Se vocês quiserem conversar com a gente, o canal melhor é o e-mail. Então, tricodepaz@gmail.com. É legal, tipo, se você vai mandar um e-mail pra gente, manda com seu nome, com a sua cidade, conta um pouco dos seus filhos, e aí você fala o que você quer falar pra gente. Vale xingar? Pô, não, xingar é sacanagem. Se xingar, a gente não vai ler aqui.
Depende, só se for a parte do meu alívio de
estresse.
Palavrões. Alívio,
a válvula de escape, né?
Alívio de palavrões do Thiago Berto.
E é isso, então. Não deixe de comentar o que você quiser falar com a gente vai sempre estar trocando aí, a gente adora os e-mails, né? Acho que é uma das partes mais divertidas pra gente, é essa parte de leitura de e-mails. Também não esqueçam de assinar o nosso feed, então, se você tem lá o seu aplicativo, seja o iCast, Pocket Casts, o Diabo Casts, você vai lá, procura Tricô de Paz, e aí você vai poder assinar o nosso feed. Você vai receber notificação do seu celularzinho bonitinho lá, o episódio vai baixar automaticamente, você não vai precisar ficar entrando em site nada, se bem que é bom também fazer isso, que dá um page view lá, paizinho.
Não custa nada, né? É. Dá um pan.
Faz os dois, tá bom.
E aproveitando, queria falar do aplicativo que eu utilizo. Na verdade, a gente sempre tá aqui desde o início falando sobre Pocket Cash, WeCash, Overcash, e nesses aplicativos o que eu mais uso hoje é o Beyond Pod. Eu gosto pra caramba, é simples, direto, busco lá todos os meus podcasts que eu ouço.
Isso aí. Se você tem, né, iPhone ou iPad ou qualquer coisa aí, você vai ter o iTunes, né? Você tem um aplicativo já pra isso. Então o gancho é esse, você tem iTunes, não deixe de ir lá assinar a gente e fazer um review da gente. Isso é muito importante.
5 estrelas sempre.
É claro. Então a gente está acompanhando, né, o crescimento do podcast. Então, tipo, agora a gente tem 26 avaliações lá. Então, muito obrigado.
Não, peraí, 26 não gostei.
Por que, gente?
Não gostei. Porque a gente saiu de 7 para 22, não foi isso? 12 para 22.
Acho que era 13 para 22, não era?
Bom, então esse crescimento tá muito devagar, cara. A galera tinha que estar correndo com isso aí, cara.
Vamos lá, gente. Fortalece aí, então. Tu fica botando pressão. Aí depois o pessoal começa a botar uma estrela pra gente lá e a gente se ferra.
Não, colocar uma estrela, tipo, ainda não ouvi, mas vou dar uma estrela porque ainda não sei.
Eu prefiro não gostei 5 estrelas, né? Odiei 5 estrelas, é o que há.
É isso aí. É sempre bom compartilhar com o pessoal. A gente atingiu a meta de 10 mil downloads no nosso podcast inteiro. Isso é maneiro pra cacete. Faz um solo aí, só pra comemorar.
Vou fazer uma crescente aqui.
Pô, cara, 10 mil, eu não sei se isso é bom em termos de podcast, mas pra gente é muito bom.
É inútil, tipo, fizer 10 mil não consegue.
Mas assim, eu acho que é bom e a gente tá muito feliz com isso, tipo, cara, 10 mil episódios, a gente não tem nem 10 episódios ainda.
É verdade.
Isso, ou seja, mais de 1000 downloads por episódio, então, pô, é gente pra caramba que tá vendo a gente. Ou então tem essas pessoas aí que ouvem 3 vezes a gente, mas ainda assim a gente é...
Ainda é coraçãozinho.
Ainda é, muito amor. E tem outra coisa também, se você quer ajudar a gente, né, você fala assim, pô, esses caras são legais, esses caras são supimpas, como é que eu posso ajudar o Tricô de Paz a crescer? De duas maneiras. Você pode primeiro ajudar a compartilhar o nosso programa, então pega aí seus amigos, bota o pessoal pra ouvir, faz uma reunião de família, bota pra tocar na TV. A gente fez isso outro dia, né? Foi legal.
Foi bem divertido.
Eles vieram aqui em casa pra gente ouvir o último episódio, episódio 7, então eles vieram ver todo mundo, criança, a gente ficou ouvindo, ficou dando risada das palhaçadas que a gente falou.
Não, e você pode ver a foto lá no Instagram do Paizinho.
Isso, no Tricô também. Ah, eu lembrei, cara. cara, a gente tem que falar das nossas mídias sociais. Mídias sociais, a gente tem agora Facebook, a gente tem Instagram e a gente tem Twitter. E é tudo Tricô de Paz. Então é facebook.com/tricodepaz, instagram.com/tricodepaz e twitter.com/tricodepaz. É só, sei lá, chega na gente, fala com a gente, manda amor e a gente vai devolver amor pra vocês.
E temos também o nosso bate-papo secreto do Telegram, mas isso aí é só pros patrões.
E patroas.
E patroas.
É isso aí. Essa, na verdade, é a segunda.
High level.
Só topzera.
Só topzera.
Então, essa, na verdade, é a segunda maneira, né, que as pessoas podem ajudar a gente. Então, a gente tá aqui ainda, né, todo mundo sentado ao redor de um gravadorzinho. Eu tô lá fazendo as edições e a gente tá crescendo enquanto campanha, né. A gente tem uma campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se. E lá você pode contribuir com um valorzinho pequenininho, R$5, R$10, R$15. Isso tudo ajuda a gente a poder juntar esse dinheiro e começar a bancar os custos de edição. E se a gente consegue chegar num valor mais alto, a gente consegue, sei lá, comprar equipamentos melhores, que pode comprar um microfone bacana, pra gente não ficar com essa voz de eco aqui de taquara rachada.
Na verdade, a gente tá bancando a passagem primeiro, né?
É, tem que pagar a passagem do pessoal pra vir até aqui. Então, essa é uma das maneiras também que você pode ajudar a gente. Se você tem condição, você, né, sentiu esse chamado no coração, você vai lá e apoia a gente. Então, nossos apoiadores e apoiadoras, top lacrante, topzera.
Top lacrante, essa é a nova.
É, temos aqui, então, muito obrigado.
Eu tenho que usar isso no trabalho. Entrega um relatório. Isso aqui é relatório, realmente explica muita coisa. Eu falo, isso aqui é top lacrante.
É isso aí.
Mas, chega como diretor. Um gráfico fodaço, top lacrei.
Então é isso, temos aqui então nossos apoiadores: Aninha Lira, Rodrigo Vieira, Marília Asterito, Márcio Cucori Gonçalves, Adriano Carreira e Ana Clara Fonseca. Vocês são lindos.
S2. Obrigado, gente.
Muito obrigado mesmo, vocês estão, pô. E assim, é importante falar, né, esse apoio, ele não é só um valor, quer dizer, ele representa muito o valor financeiro da coisa, que a gente vai poder transformar isso em equipamento, em edição e tudo mais.
Em passagem.
É
porque é fim de mês, gente.
Tá apertado.
Tá puxado.
Mas assim, além disso, tem o valor de, pô, tem gente que realmente acredita no nosso trabalho e tá disposto a apoiar, a bancar o que a gente faz, acredita e quer ver mais e não quer que acabe. Então, pô, muito obrigado mesmo por isso. Ah, então, que o Vitor tinha falado, né, a gente, então, para as pessoas que, por exemplo, apoiam acima de R$15, a gente tem um grupinho em Telegram dos supimpas e das supimpas do Tricô de Paz. Então, é um grupo que a gente juntou lá, que o pessoal tá junto e tá sendo muito legal. A gente criou semana passada, tá muito bacana, a gente tá trocando lá, tá falando, cada um tá falando da sua realidade.
Inclusive, teremos depoimentos hoje aqui, tirados do Telegram.
Isso mesmo. A gente vai começar a botar as participações do pessoal lá, então, tá muito bacana.
Eles já sabem, né? O assunto que a gente vai ter com antecedência. Eles já sabem, por exemplo, o que a gente vai falar hoje.
Exatamente.
Só que falta ainda uma semana
pra ir ao ar,
de
exatamente,
fato.
Exatamente, no dia da gravação.
Inclusive, só pra deixar vocês, caso vocês mandem e-mail e a gente não leia, é porque acontece o seguinte: na terça-feira anterior ao...
Não. É na terça-feira da semana anterior.
A gente grava 9 dias antes do podcast ir ao ar.
Perfeito. Isso aí. Porque, né, sabe como é que é? Eu que edito, eu sou meio lezinho, então, né, tem que ter um tempo pra maturar. Esse podcast é um bom vinho.
Tem a primeira edição, fica uma bosta. Volta tudo. Tem a segunda edição, que tem as correções, e a terceira edição é o que sai.
É o que sai. Continua.
Não, mentira,
a bosta.
Mentira. Aí faz de prima e sai muito bom. A gente só demora pra ouvir pra falar que ficou bom.
Bom, então é isso. Então, esse grupo no Telegram é uma das coisas que as pessoas têm como recompensa. Então, tem várias recompensas lá. Então, se você quiser conhecer a nossa campanha, é apoia.se/tricodepaz. E, bom, vai ter o link aí no post pra você ver e conhecer. Se puder apoiar a gente vai ser eternamente grato.
Se você for de fora, tem o Patreon também.
Ah, sim.
Se você não estiver no Brasil, vale mais a pena você ajudar a gente pelo Patreon.
É verdade. Vou fazer o sotaque paulista agora.
Acho que também pode não.
Né? Ah, tem uma última novidade aqui, muito bacana. Agora a gente finalmente tá tendo nosso bloco de indicações supimpas.
Perfeito.
A gente vai tentar, cada episódio agora, a gente vai tentar trazer alguma indicação aí. Alguma coisa que seja relacionada ao tema ou não, enfim. Alguma coisa legal que a gente queira compartilhar com vocês. E vocês vão ter que ouvir até o final do programa, porque eu não sou trouxa, eu não vou botar isso agora. Quer indicação supimpa? Vai ter que ouvir esse negócio até o final.
E, obviamente, vai ter algum vínculo com o pai, mas não necessariamente seja algo a ensinar a ser pai. Pode ser um estudo. Não, esquece, corta isso. Tem umas paradas com o peso na cabeça. Ah, pessoal, não tô exagerando. Vai.
Leitura de e-mails.
Terminando aqui os nossos recadinhos do Tricô, a gente vai poder passar para as leituras de e-mails. E se você não quiser, né? Você tem a opção. Você não quer ler e-mail? Então tudo bem. Quer dizer, não quer ouvir?
A gente lendo e-mail.
Se você não quiser ouvir a gente lendo os e-mails, você pode pular diretamente para
37 minutos e 9 segundos. E esse xilofone tá uma bela de uma porcaria.
Então, gente, vamos começar aqui a leitura de e-mail com um e-mail sobre o episódio Vida Social Pós-Filhos, do Márcio Kuroki.
Conhecido também como episódio 2.
Isso aí.
Cara, quase que eu travei no seu nome, Márcio. Desculpa. É porque a língua é presa, fica difícil. Tricoteiros, sobre o podcast 2 em relação à vida social pós-filhos, só complementando o que o Thiago comentou. Cinema Eterna está em várias cidades, uma sessão por mês, com filmes do circuito. Por isso é voltado para bebês de até 1 ano e 6 meses. No site dá para pesquisar as salas e os filmes. Aqui em Belém, normalmente há uma enquete para a escolha do filme. Não sei se é de fato levado em consideração, mas até lá conseguimos participar de algumas sessões aqui em Belém, e foi muito divertido. Pô, legal. Não sabia que era tão abrangente assim.
Mas dá pra cidades, assistir, né? Ver filme mesmo de verdade? Tipo,
assim, eu nunca fui, porque essas sessões elas são durante o horário comercial, digamos assim. É, eu nunca consegui acompanhar. Mas o que a Anne falava é que, tipo, tem um... A luz não é tão escura, o som não é tão alto, o ar-condicionado não é tão alto, também não é tão frio. E tipo, lá embaixo, assim, as pessoas ficam mais perto da tela e tipo, botam tapete pros bebezinhos ficarem. Então parece que
é quase um piquenique no cinema.
É, então acho que é um negócio... Dizem que é bem legal. E aí parece que... Eu não sei se em outras cidades é assim, mas no Rio, normalmente as pessoas terminavam de ver um filme e iam tomar um café juntas, as mães com os bebês, vão trocar uma ideia, falar alguma coisa.
E acaba que você vai conhecendo uma porrada de pai, mãe, né?
Sim, sim.
Vai, acaba encontrando filhos com mais ou menos a idade seu e tal.
Exatamente.
Maneiro.
Continuando o e-mail, dança com sling. Aqui em Belém a gente frequenta a casa de mãe. Deve ter um espaço assim em várias cidades. Normalmente são as mães que fazem a dança com os bebês, mas a professora, quando percebe que há a presença maciça de pais, ela marca uma aula especial para os pais ou em casal com o bebê. Minha esposa adora, até porque ela fez amizade com outras mães. Criaram um grupo no WhatsApp, onde elas trocam informações e marcam reuniões. Achei que valia o comentário, até pra ajudar outros pais nessa difícil missão de sair de casa com os filhos pequenos. Cara, eu acho isso muito legal, porque quando você consegue juntar pessoas que têm filhos no lugar, você acaba sempre criando uma amizade, achando alguém que acaba tendo o mesmo pensamento que você, tem filho da outra idade.
Tem a troca de experiência, né? Que é muito bom.
É legal. É. A gente se conheceu assim, né, Thiago?
Pois é.
A gente se conheceu por causa dos nossos filhos.
Uhum.
Se não fossem eles, talvez a gente nunca se esbarrasse na vida.
Não, eu não vou com a tua cara, o santo não bate.
Eu também,
só paternidade.
Eu também não frequento as pocilgas que tu vai. Aí não dá. É sempre assim, cara.
Mas essa troca de experiência, né? Voltando. Uma coisa que eu sinto falta no trabalho, tipo, as pais e mães, eles não. Eu vejo que eles, na vida pessoal deles, conversam um pouco sobre paternidade e maternidade. E nesses lugares são propícios justamente para irmãs e pais, acaba que tem essa reciprocidade, né?
Porque, assim, opinião é porque no final das contas eu acho que as pessoas acham que quando você fala de paternidade com as pessoas, elas acham que é meio que uma intromissão na vida delas.
Ah, isso é verdade.
Entendeu?
Uhum.
As pessoas têm uma experiência parecida, então ela aceita o que a outra tá falando e tal. Uhum. Aí se vem uma pessoa que não tem filho e fala, não, mas assim, aí tu já, porra, olha, o olho já dá aquela virada, né? Dizendo, não, ele não tá falando comigo, não. Ele não sabe o que tá dizendo, senhor. Mas valeu o e-mail aí, Márcio.
Continuando os e-mails, Pedro Gurgel, comentários em relação ao episódio 6, gestação e parto. Pra variar, amei o podcast e, mais uma vez, ouvi duas vezes. Valeu, Pedro.
Pô, moleque.
É bastante recomendável, sobre o último tema, o filme O Renascimento do Parto. Pô, muito bom esse filme.
Muito bom.
Antes de planejar o nascimento da Eva, eu vi esse filme. Cara, gostei muito. Achei muito legal.
Pô, chorei
na... A gente foi na pré-estreia, não foi? A gente foi junto.
Ah, vocês fizeram...
Eu não te conheci ainda.
Financiamento coletivo ou não?
Acho que sim, não lembro.
Porque teve um financiamento coletivo que, tipo, foi até bater o recorde, não sei o que na época.
E depois eles mandaram um DVD, não teve?
Teve
isso. Então, acho que foi isso que o Guto e a Juliana participaram, depois eles receberam o DVD e, tipo, teve uma época que a gente via isso, tipo... Acho que a Juliana viu esse filme que nem Frozen. Sabe a criança pedindo Frozen? Então, era a Juliana pedindo relacionamento. Eu vi, assim, eu nunca consegui ver o filme inteiro direto.
Você viu em partes.
Mas eu vi muitas vezes o filme, eu vi ele inteiro, só que dividido em vários dias.
Maneiro. E, na verdade, eu lembro de você, eu acho que eu lembro de você, melhor dizendo, nessa sala, só que a gente não se falava não. Você é um cara feio pra caraca. Eu
não tinha barba na época.
Não tinha barba, já era.
Agora
tá gatinho. Agora tá gatinho.
Ah, moleque.
Voltando ao e-mail, traz à luz muita coisa importante sobre a recepção das nossas crianças. Aqui em casa também foi uma gravidez bacana, até por ter sido gemelar e ter culminado naquele barrigão, especialmente porque me conectei bem com a barriga. Conversei, cantei e beijei. E, além disso, ela ficou com um mega apetite sexual. Só não rolava quando tinha algum sangramento, é claro. Enfim, outro dia falo mais. Mentira, daqui a pouco você fala de novo. Sacanagem.
Outro dia, antes da gente lançar o podcast... Desde o podcast aí, com certeza a gente vai receber um outro e-mail seu, cara. Mas pode continuar mandando, por favor.
Por favor. Enfim, outro dia falo mais para não estender o e-mail. Parabéns pelo trabalho, ajuda bastante minha paternidade. Aprendo com os comentários e e-mails, assim como com a pauta. Espero poder contribuir financeiramente em breve. PS, achei a edição excelente. O encontro foi para facilitar a edição? Sim, foi para facilitar a edição. Isso ajudou pra caramba, acelerou bastante o processo de edição. E o Thiago, como não é experiente, tipo, qualquer ajuda é sempre benéfica.
É, e assim, um dos motivos que a gente optou fazer a gravação junto é porque a dinâmica melhora, né?
E meu microfone é uma bosta.
É. Então a gente tem essa coisa da qualidade do som, que não é aquela som gravado de internet, de Skype, né? Que a gente gravava usando Skype. E quando a gente tá junto, a gente brinca mais, a gente interage mais, é bem melhor, assim.
Ri até demais.
É verdade.
Fica bem mais engraçado, gente.
E PSS, eu achava que era PPS.
É, né? Eu também achava que era PP. Post Scriptum.
Exatamente.
Mas...
Bom, não sei.
Eu sempre colocava número.
Pra quem souber...
PS1,
PS2, PS3,
são 4.
Pra quem souber, ajuda a gente. Obviamente a vinheta do Dante é bem melhor e mais bonita, mas adoro a gaita. Não pela qualidade, mas pelos comentários engraçados em seguida. E porque de tão ruim é muito engraçado. Seu gaita é seu fã. Se fosse no Orkut, tinha testemunho pra você.
Como é que é? 100% sexy, 100% confiável.
Isso.
Isso é legal, né?
Tacava ali gelinho, tacava ali coração e tacava ali estrelinha. Beijo de luz e falem de filmes. Muito obrigado, Pedro Gurgel. Como sempre, o seu e-mail foi sensacional e a gente fica muito feliz de receber você.
Eu queria fazer só um comentário, porque eu não sei como é que foi pra vocês, mas no meu caso também o apetite sexual da Maíra aumentou muito na época da gravidez.
Aumentou também.
Eu vou te dizer, a libido das mulheres provavelmente aumenta muito na gravidez.
Que teve um...
Acho que são períodos, né? Eu acho.
Não, assim, o começo da gravidez não fez tanta diferença, os primeiros 2-3 meses. Mas depois, até o finalzinho da gravidez, foi assim, bem diferente do normal.
Renata teve um momento que entendeu o socorro. Pelo amor de Deus, me ajudem. Porque tava foda. Literalmente.
Eu tenho que trabalhar amanhã.
Desse era de manhã, de tarde, de noite. Para, bro! Tem vida pós-sexo, cara.
Vamos ver o Netflix?
Vamos ver um filme, me ajuda.
Vamos beber uma coca?
Muito bom.
Coca-Cola patrocina nós.
É, só pra comentar também, o Pedro já pediu mais filmes, então no final, já vou adiantar um spoiler. A nossa indicação supimpa é sobre filmes, então fica.
Não, é sobre documentários.
Caralho, é a mesma coisa, cara.
Não. Tudo depende do ponto de vista.
Tá bom.
É em vídeo. Ok.
É
em vídeo.
Tá pendentado supimpa.
É, o próximo e-mail.
Calma aí. Participação especial.
Então vamos lá, o próximo e-mail é da Gabriela Francini. A alcunha dela é Mamãe de All Star. Eu tentei dar uma procurada, eu acho que ela tem um... Eu tentei dar uma pesquisada, pelo que eu entendi, ela tem um Instagram e tem um canal de YouTube. Então, se eu tiver errado, Gabriela, corrija a gente aí.
Manda pra gente os links depois.
Se não tiver errado, se tiver errado, fizemos jabá gratuito pra Mamãe de All Star, que a gente nem conhece. Espero que seja você.
Então...
Se não é, cria. Corre.
Corre, rápido.
Já está.
Então, a Gabriela, ela fez um e-mail sobre o nosso último episódio, o 7, né, sobre exposição de filhos. Então, ela escreve assim: Oi, rapazes, cheguei aqui pelo site do Paizinho e já ouvi todos os podcasts.
Uhul!
Calma que tem mais. Por mim, ouviria um novo todos os dias.
Porra, coração disparou agora.
Cara, a gente tá emocionado aqui. Esse tema especial me tocou bastante porque estou grávida de 27 semanas e já falo para as pessoas que não quero que coloquem fotos do meu bebê, que é um bebê sortido. O que é um bebê sortido?
Tipo aleatório? Desculpa. Pega uma... Tipo a balinha?
Eu não entendi. Ela botou um smile face aqui, assim, mas eu não sei o que
eu
que
não
é.
Captei.
Pô, o Gabriel depois disse pra gente o que é um bebê sortido.
Enquanto isso, eu vou procurar no dicionário, porque a gente é meio burro, né? Pelo visto.
Então, deixa eu repetir. Que não quero que coloquem fotos no meu bebê, que é um bebê sortido, nas redes sociais. Se alguém pode fazer isso, sou só eu e o pai do bebê. Mas... Negai! Ela escreveu em letras maiúsculas, então eu tive que gritar.
Faz sentido.
Quero morrer quando vejo gente compartilhando fotos de filhos de amigos ou parentes recém-nascidos por aí. Pra quê? Pra mostrar que sabe segurar o bebê no colo? Que levou um presente lindo? Ser tia, avó, madrinha, é muito mais que isso. Não tem nada a ver com expor as crianças dos outros por aí. E as pessoas acham que eu sou muito antissocial por falar disso desde já. Então, Gabriel, olha só. Um pequeno aviso da vida. As pessoas vão achar você muito antissocial daqui pra frente.
Qual é o nome da menina que fez a cara de alface? Eu achei genial o vídeo. Da cara de alface. Quando alguém vira e fala alguma coisa, você vira e fala... Aí faz uma cara de alface.
Ah, é uma vlogueira, né?
Eu esqueci o nome dela. Achei muito engraçado esse vídeo.
É Helmader? Não. É a Renata que vê isso?
Isso.
É a da Tchulin,
não
é?
Não sei.
Ah, talvez.
É a Carol Rocha. Tchulin.
Ah, viu?
Então, é só ir no YouTube ver o vídeo da Carol Rocha, Tchulin, um vídeo sobre pitaco. Ela ensina a fazer cara de alface. Eu achei genial.
É o tutorial.
Genial. Tutorial de como fazer cara de alface.
Vou botar o link aí. Os vídeos já são muito legais. Foi você a Renata, inclusive, que falou Tchulin pra mim. Muito legal.
Você pode também aplicar botox. Né? Fica sem expressão.
Caraca, aí, na boa. Eu sou muito burro, porque eu não consigo entrar as paradas.
Essa é uma piada digna de pra ser nossa, cara. Pelo amor de Deus.
Calma aí.
Essa foi a nota de decepção.
Nota,
né?
De decepção.
Um pianinho julgador.
Xilofone.
Ela continua aqui. Obrigada pelas discussões. Na medida do possível, eu tento colocar pro meu namorado ouvir. Ele não tem nenhuma experiência com crianças, nem na família, nem no grupo de amigos. Então eu queria prepará-lo minimamente para esse turbilhão de mudanças que vai acontecer. Mas acho que só a prática vai mesmo fazer eu entender tudo. Ou não entender mais nada.
Gabriela, a única coisa que eu posso te dizer é: legal seria se todo mundo aprendesse com o erro dos outros. Mas não é assim. Seu namorado só vai aprender com os erros dele, mesmo ouvindo a gente. Pelo menos ele vai ter uma noção do que tá errando. Mas...
É talvez...
Com certeza a prática é melhor. Não tem jeito.
Talvez ouvindo a gente, ele não cometa grandes erros como a gente comentou. Mas, quer dizer, que a gente já cometeu. Mas talvez ele faça... provavelmente ele vai cagar bastante ainda. Então vamos continuando aqui. Por aqui estamos passando pelas cobranças para saber o sexo do bebê, que realmente não é algo que nos preocupa ou nos deixa ansiosos. Estamos tendo que enfrentar a ignorância de quem não sabe nada sobre o parto domiciliar, mas acha que pode criticar essa nossa escolha e sendo alvo de risos e chacotas porque planejamos usar fraldas de pano, como se estivéssemos pedindo para alguém vir aqui em casa lavá-las. Pô, tá tenso, hein? Já começou? Caceta. E já nos preparando para os julgamentos quando as pessoas souberem que eu vou parar pelo menos por 1 ano e meio depois do nascimento, porque acho que nada que meu salário possa comprar é mais importante que cuidar do meu filho. Mas é claro que temos que ter uma consciência de que essa realidade infelizmente não é possível para todo mundo. Vida longa ao tricô de paz.
Valeu, Gabi.
Muito obrigado, Gabriela. Realmente, cara, essa jornada, né, que a gente vai trilhando, ela tem julgamento para tudo que é lado. Então, se você vai querer ter seu filho em casa, vão te julgar. Se você quiser usar fralda de pano, vão te julgar. Se você não quiser bater no seu filho, vão te julgar. Se você quiser ouvir podcast, vão te julgar.
E o pior, a mãe tá errada, não importa o que aconteça.
Se você escolher
fazer cesárea, vai ser culpa da mãe. Se for parto normal, vai ser culpa da mãe. Se for parto em casa, vai ser culpa da mãe. Enfim, você vai sofrer até bem mais do que, inclusive, seu namorado.
Cara, no final das contas, assim, o conselho que eu posso te dar é: vai dar treta, vai ter problema. Então, maluco, coloca a treta no sangue e vai.
Seja a treta.
Exatamente.
Aqui a gente tá de boas, não. Aqui é de boísmo, não. Aqui é treteiro. Só tem tricoteiro.
Fala tudo de uma vez só. Chega pra pessoa e fala só: eu vou usar fralda de pano, o parto vai ser domiciliar, eu não vou bater no meu filho não vai comer não sei o que lá.
Não vai comer cocô.
Já fala tudo assim, ó. Pá, vocês não vão saber o sexo do meu filho até ele fazer 18 anos. E aí...
Acho que aí, pô... Só um pedacinho, só um pedacinho.
Fala a porra toda. Descarrega. Aí, malandro, quando a pessoa já tiver tipo, caralho, fudeu, aí fala: e aí, quer falar alguma coisa? Aí a pessoa vai ficar ali: não, tá tudo bem.
Vou fazer que nem o chacho.
Vai acabar.
Vamos lá, então.
E sempre no final tem o quem te perguntou alguma coisa, né?
Quente, né?
Quente, né?
Ó, e o Kiko?
Seu amigo Kiko e Quente estão ao seu lado. Sempre. É só chamar que eles vêm. Seguindo, a dobradinha desta vez é de Pedro Gurgel, primeira dobradinha de e-mails no Tricô de Paz. Olá, Supimpaz, de novo. Fico feliz de mandar de novo e gostaria de fazer de novo várias vezes. Não precisam ler este e-mail no programa, mas...
Vamos ler assim, porra.
Thiago mandou, tá mandado. Se não quiserem ou estiverem com caixa de e-mails lotada. Afinal, quase todo episódio manda e-mail. E pode continuar mandando, que é sempre bem-vindo e vamos ler todos os e-mails que você mandar.
Ah, acho que temos aqui um caso de amor.
Minha vida é secreta. Aqui é o Pedro, parejêmeos de Esther e Liz, 1 ano e 10 meses. Tipo, sempre quando eu leio essa parte, eu leio errado na minha cabeça.
Por quê?
Porque Esther, 1 ano e Liz, 10 meses. É porque... entendeu?
É que elas são gêmeas, só que uma tava muito cansada pra sair naquele momento.
Ai. Ou são gêmeas. Não, são gêmeas.
São gêmeas.
Não, são gêmeas. É. E eu sempre leio como se fosse uma de 1 ano e a outra 10 meses.
Então, então é, a segunda tava, não, tô de boa aqui dentro. Deixa aqui.
Aí depois eu fico pensando, calma aí, não tô entendendo. Não, é gêmeas.
Não faz sentido.
É gêmeas. Não, é gêmeas. Aí eu lembro que é gêmeas, aí eu volto a raciocinar que nem humano. Dá uma travada essas horas?
Cara, mas agora eu vou pesquisar, porque é a diferença de dois meses.
Não, não é possível, cara.
Pode ser que exista na história da medicina gêmeos que teve um parto prematuro de um e o outro ficou. Pode existir na história da medicina.
Thiago Berto fazendo Bertolices.
Pode existir, eu vou pesquisar, vou pesquisar. E se tiver, eu vou trazer.
Tá bom, então.
Duas placentas, uma estourou, outra não, pã.
Pode ter acontecido.
Pode ter.
Por causa de acidente.
Pode ter sido uma com 7, outra com...
Ah, mas uma cesárea. Você teve que fazer uma cesárea, tirou uma, a outra tava de boa, ficou lá.
Caralho, como é que tu faz uma cesárea de um e deixa o outro lá, cara? Impossível.
Não é, pô. Ah.
Que isso, cara?
Não é. Dá licença, eu tava vendo o Grey's Anatomy esses dias. Aí o cara tava fazendo uma cesárea lá de um feto de 6 meses, tá? Aí a médica voltou aqui assim pro negócio e falou: coloca esse bebê de volta! O bebê tem mais chance de vida. E ela colocou o bebê de volta, jogou um negócio lá dentro que não era líquido da minha porque tinha saído. Não, tipo, uma substância lá, nutrientes e blá blá blá. Costurou e o bebê ficou lá dentro, querido.
Como assim?
Isso,
eu não vi esse capítulo.
É,
reimplantação.
12ª temporada Netflix.
Aqui a gente é bem louco por Grey's. A gente não, né? Eu, Thiago, Beto.
É, por favor.
A gente gosta bastante dessa novela.
Porra nenhuma, eu só vi a 12ª temporada porque a Renata tava vendo. Eu nunca vi essa porra. Que aí a Renata bom, começou gente. A ver, eu fiquei vendo que nem um fissurado, descobrindo tudo que aconteceu nesse episódio.
Eu adoro, eu gosto muito. Essa novela é muito boa.
Sabe o que é bom?
Grey's Anatomy.
Strange Things.
Porra, aí é bom pra caralho.
Aí é bom.
Voltando ao início, aqui é Pedro, pai das gêmeas de Esther e Liz. As duas têm 1 ano e 10 meses. Amém? Que sempre escuta cada episódio pelo menos 2 vezes.
Opa, ele fortalece.
É porque ele tem 2 filhas, então ele tem que escutar pelo menos 2 vezes.
É uma por cada.
Sobre o tema, tento não ficar muito pilhado com as possibilidades de maluco barra pedófilos observando fotos em redes sociais. Preocupa-me muito, porém, a revelação de rotinas de nossas vidas e nossos filhos, pois podem indicar onde estudam, quais são os nossos horários, onde vivemos. Essa parte é foda mesmo.
Realmente, realmente. Uma coisa que a Anne sempre fala pra mim, tomar cuidado pra não tirar fotos tipo, do Dante com o uniforme da escola, é. Então, o negócio tem que ficar ligado mesmo.
É como o pensador Zygmunt Bauman.
Caraca, hein?
Caraca, ele sentiu,
pô,
né?
Gorgel, o cara é sinistro, meu irmão.
Disse no vídeo.
Eu não sei nem quem ele é.
Não, mas eu vou pesquisar.
Eu não consigo nem falar o primeiro nome dele.
Zygmunt. Não sei nem se assim. Mas... Bom, voltando, como Zygmunt Bauman disse no vídeo, para se ter a vida feliz, são necessárias essencialmente 2 coisas, liberdade e segurança. Eis o problema, quanto mais liberdade, menos segurança e vice-versa. Essa discussão é complexa e demanda muito debate e leitura. Inclusive, isso podia ser criado tipo um indicador social, né? Para ver nível de felicidade de uma nação em função da liberdade e da segurança. É bem interessante, porque se parar a pensar, a sua segurança é proporcional a questões sociais. Então, provavelmente, quanto mais segurança, melhor é o ambiente social. E consequentemente também mais liberdade. Interessante. Continue com um excelente podcast.
Podcast.
Continuem com um excelente podcast. Continuarei ouvindo dobrado para aprender todas as nuances. Volto a dizer que gosto da gaita e ela deve voltar. A voz do Dante é o mais lindo de todo o podcast. Afinal, ele é um fofo. Beijos de luz e hashtag vira o patrão assim que der. Essa hashtag tinha que viralizar.
Tinha, cara, tinha. É importante, é importante.
A gente tem que fazer, né, depois aquele junção de várias hashtags, tipo Instagram, o maluco vai colocando 50 bagulhos... Aí vem essa hashtag, vem a do pacto,
hashtag
todas
saúde,
juntas.
Hashtag bom dia, hashtag Rio de Janeiro, hashtag...
Como o Thiago falou, hashtag.
Hashtag.
É hashtag, gente.
Puta merda.
E só pra lembrar do Sr. Gaita... Pô, vai, na boa. Cada hora uma musiquinha.
A gente vai perder inscrito, cara.
Não, mas...
Na moral.
Não digo uma coisa dessa.
Trincote Paz!
E agora a gente vai pra leitura dos comentários sobre o episódio 7, Exposição dos Filhos. O primeiro comentário é da Karina Xavier. Leu de novo, que legal. E estão continuando lendo.
Tá vendo só?
Quando você mandar, a gente vai ler.
De novo, e de novo, e de novo. E por favor, mais um de novo.
Eita, essa foi foda. Gente, de vez em quando vocês podem colocar um palavrão que aí eu vou sempre ler.
É isso tá? aí, é escolhido aí. Pra ele.
É, assim, pensa assim. Ah, vou colocar um palavrão. Ah, Thiago Berta que vai ler o meu comentário.
Ou então, quero que o Thiago Berta leia meu comentário. É. Bota um palavrão.
É, exatamente.
Faça assim. O universo também é válido.
Também é válido. Eita! Esse foi foda. Complexo, hein, meninos? Mas legal vocês jogarem o tema. Vale a reflexão. Ainda mais em dias loucos como os nossos, né? Preciso pensar muito a respeito para chegar a uma conclusão. Mas claro que sempre balizar pelo bom senso é a melhor forma de fazê-lo. É, mas a gente comentou aqui, Karina, o bom senso dos pais, eles existem. O problema é dos outros.
Foda que bom senso é uma parada muito relativa. É tipo moral e ética. Subjetivo, a parada, né? Cada um tem a sua.
Sobre o pacto, apoio. Mídias sociais não é coisa pra criança. Beijão e até o próximo episódio.
Beijo, Karina.
Obrigado, Karina. O próximo comentário lá no Facebook é do Rodrigo Vieira, que é um apoiador nosso.
Uhul! Que bate papo com a gente.
Que bate papo com a gente também lá no nosso chatzinho do Telegram. Então vamos lá. É, ele mandou um comentário aqui que é tão grande que parece um e-mail, mas vamos ler então. Pessoal, antes de mais nada, parabéns pelo episódio. Foi muito legal o tema. Acho que foi meu episódio favorito até agora, junto com aquele do Dia dos Pais. Olha aí, já temos favoritos.
Porra, maneiro, hein?
Muito legal. A questão da exposição é realmente um pouco discutida e refletida, na minha opinião. A nossa geração se acostumou, pra bem ou pra mal, a abrir muito da vida privada nas redes sociais. E acaba supondo que os filhos também compartilhem dessa vontade, embora eles não tenham idade ou maturidade pra fazer essa decisão. Talvez no futuro seja considerado péssimo alguém falar qualquer coisa da vida pessoal online e os nossos filhos vão ficar P da vida. Ele botou P asterisco asterisco asterisco, então acho que o Rodrigo não queria que você lesse o comentário dele. E os nossos filhos vão ficar P da vida de porem os próprios nomes no Google e acharem 1904 fotos de 489 textos sobre toda a vida deles, dos 0 aos 15 anos, sem ter dado permissão. Apesar desse discurso, eu posto um bocado de fotos do meu filho no Facebook, para compartilhar com a minha família e amigos espalhados pelo mundo. Mas procuro seguir pelo menos duas ou três regras. Número 1! Jamais postar uma foto que seja minimamente constrangedora para ele, mesmo em grupos fechados, etc. Ou seja, antes de postar qualquer foto, me pergunto, tem algum problema essa foto virar um outdoor na rodovia? Caraca, hein?
Gostei da referência, né? Tipo, vamos ao extremo.
Se a resposta for sim, eu não posto nem que seja para a pessoa que eu mais confio no mundo, porque eu não sei o que pode acontecer no futuro com a segurança dessa foto. Ou seja, eu suponho que toda foto na internet um dia vai virar pública, mesmo que eu esteja protegendo agora. Aliás, essa regra vale para tudo. Comentários meus no Facebook, fóruns, e-mails. Se tem risco, fala pessoalmente. Não faz na internet. Boa regra. Número 2! Nunca postar fotos que identifiquem onde meu filho mora, o nome completo dele, onde ele estuda e etc. Essa regra eu já quebrei de vacilo algumas vezes, até por distração, tipo uniforme escolar. Mas eu tento ficar de olho. É aquilo que eu falei, né? Número 3! Nunca postar uma foto para acesso público no Facebook, Flickr, etc. Sempre limitar a grupos, amigos, família, etc. Que pelo menos assim a foto não cai automaticamente no Google. Se for em blog, tipo WordPress ou YouTube, usar aquela opção que muitos oferecem de não indexar o blog em ferramentas de pesquisa. Ou seja, não deixar ele aparecer no Google nem nos resultados de busca do próprio blog. Só acessa o blog quem tem o link. Ajuda um pouco. E claro, concordo com o pacto de não criar Facebook pro meu filho. E pra casal também, né, gente? Fala sério.
Boa, boa, boa. Boa.
Tipo, Thiago Iani.
É, né? É muita vergonha alheia.
Não, pior é quando junta o nome, tipo Mairago.
Ah, já vi já.
Sim, no seu caso seria Hector.
Hector.
Ou Vinata. Vicnata. Fica escroto. Tá bom,
Vicata?
Então. Vicata?
Vicata.
Pode ser.
O seu ficaria bem parecido com o nome de amigos nossos, Tiani. É. Extremamente chamar Tiani.
Aniago. É, bom, e ele continua aqui, ele faz um complemento muito importante no final da frase dele. É, então vou ler de novo aqui. E claro, concordo com o pacto de não criar Facebook pra filho e pra casal também, né, gente? Fala sério. E fora a Temer.
Aê!
Tava faltando, a gente tava aqui preocupado já.
Seguindo aqui, agora vamos comentar o nosso primeiro comentário, primeira mensagem do nosso grupo do Telegram, que nós temos, que é do, por incrível que pareça, Rodrigo Vieira. Já seguindo o Fala Temer, vamos ao a mensagem que ele mandou pra gente.
Na verdade, isso aqui foi quando ele tava ouvindo o nosso episódio 7. Foi tipo em tempo real, comentário em tempo real.
Ah, é verdade, foi um comentário em tempo real. Ouvindo o podcast agora. Antes de mais nada, curti muito a trilha sonora. Agora tá tocando Psycho Killer. A discussão da hipersexualização muito boa também. Realmente é até difícil imaginar o que uma foto inocente vira se cai em domínio público. Minha irmã passou por problemas assim. As fotos da filha dela, do blog, foram usadas por uma mulher louca como se fossem fotos da filha dela. Tipo uma filha imaginária. Freaky. Ela pelo menos conseguiu convencer a mulher a tirar do ar e aí matou o próprio blog. Gente, que loucura. Veio a mulher, do nada, pegou as fotos do blog da irmã do Rodrigo Vieira.
Entendi.
Roubou as fotos, utilizou pra ela na rede social dela como se fosse filha dela.
Caraca.
Gente, é muito alucinante esse negócio.
Assustator, cara.
Assustator. Em que nível a pessoa pode chegar? Por isso que é bom não indicar onde é que você mora, roupinha de escola, essas coisas
isso
todas.
Isso aí, é verdade. É seguir as três regras que ele criou.
Que é, exatamente. Eu acho que as suas regras são perfeitas.
Isso aí, cara. São as regras de ouro.
Tem aqui um comentário da Aninha Lira, que postou no Instagram. Ela é a nossa...
Top!
Apoiadora top lacrante. Aninha, muito obrigado. Uau, esse podcast me pegou. Me fez refletir demais sobre o tema e toda a discussão. O real é que muitas vezes a gente posta por inocência, por achar fofinho demais e querer dividir com todo mundo. Mas vocês têm razão quando dizem do perigo que isso pode ser. A internet é terra sem lei. Não é que ela é bem sem lei, mas infelizmente... Ela como ela é muito nova, ainda tem muita gente que abusa dela por ter muitas brechas. Além disso, tem a questão do que essa exposição pode significar futuramente para eles. O que eu acho bonitinho e fofo, não necessariamente será pro meu filho. Pode ser que ele ache vergonhoso e isso se tornou motivo de humilhação mesmo sem a intenção. Enfim, obrigado pela reflexão, meninos. Foi muito importante para mim. Continue com esse trabalho tão bacana. Pode ter certeza que assim que possível, farei parte da turma incentivadora financeiramente. Já faz.
Já faz? Ah, já isso foi faz. Antes.
Mas ela apostou antes de ser apoiadora. Pois vocês precisam crescer para que esse conteúdo tão importante tenha um alcance ainda maior. Parabéns.
Aê! Olha só, ela fez isso antes de se tornar apoiadora.
Ah, é? Tá vendo? Tá vendo?
Muito bom. Então acabaram nossos comentários, nossos e-mails e agora a gente vai poder finalmente entrar.
Calma aí.
Aí, tu vai deixar ele ficar fazendo essa paradinha?
Cara,
é domínio público.
Ah, o não é você nem ele.
Não, é o senhor xilofone.
A senhora, entidade.
Senhora... é a senhora xilofone. Temos o senhor Gaita e a senhora xilofone agora.
Isso aí. Então agora vamos lá para nossa pauta principal.
Segue a coberta!
E quem vai puxar o...
Vai. O cara quer dar de host? Aí não sabe, não tem a pegada. Não tem a cancha.
Calma aí, eu tô pegando a Pokébola. Eu tenho poder.
A gente tem que colocar agora Pokémon ainda, hein?
Temos que encaixar o Pokémon.
E quem vai puxar a pauta hoje sou eu, porque eu tenho um problema que eu quero compartilhar com vocês e quero que vocês me ajudem. O que que acontece? A Eva já está com 1 ano e 3 meses. E ano que vem ela vai fazer 2 anos, obviamente. E já queremos botar ela na creche. Então tem que rolar um planejamento antecipado.
Certo.
Por quê? Porque aí que vem o problema. Em que creche eu boto? Não sei se eu boto na creche pública, não sei se eu boto na creche particular. Tem creche particular boa que é muito cara, não consigo pagar. Tem creche particular que é mais barata, só que tem aqueles problemas de alimentação, você não sabe como é que é, se é boa a infraestrutura. Enfim, creche é um parto. Então, aí eu quero a ajuda de vocês. Como é que é a experiência de vocês em relação à escolha da creche e por que que vocês escolheram a creche?
Beleza.
No meu caso é fácil, por que que eu escolhi a creche? Não tem dinheiro. Tem dinheiro, querido. Creche pública. Ah, por acaso, eu dei muita sorte de achar uma creche legal. Assim, uma creche que nunca me deu problema, entendeu? Sempre que aconteceu alguma coisa com o Noah, tipo, dele cair na creche porque tava me brincando, eles sempre me ligaram, me comunicaram, sempre... Ah, briga, aquela disputa por brinquedo, ah, alguém mordeu alguém, ah, alguém tá com o brinquedo de alguém. Eles sempre comunicam direitinho, tem lá. Tem o comunicado pelo livro deles, né, que vem pra gente, tem um livro que fica com eles, então é um... Tá sempre escrito duas vezes.
Ah, tá.
Né, pra, tipo, a tia sem querer esqueceu de colocar no nosso caderno. Aí chegou lá com uma mordida, falou: ah, não tem mais nada escrito no caderno. O que que será que aconteceu? Aí no outro dia, ah, tia, o que aconteceu? Ah, entendi. Não, tá aqui, tá anotado. Mas, assim, o grande problema da creche internet pública, na real, não são as pessoas que trabalham lá, né? É, infelizmente, a falta de estrutura para atender, assim, tipo, da maneira que como a gente adoraria que fosse.
Uhum.
Né? Você não tem gente pra caramba pra ficar olhando, assim, tipo, se eu não me engano, são 3 tias, né, que se revezam lá pra fazer várias coisas, pra fazer comida, pra dar banho, colocar fralda, prestar atenção, e são, sei lá, 20 e poucas crianças, entendeu? Hoje em dia ainda tá melhor do que há anos atrás. Hoje em dia toda creche tem que ter ar-condicionado, público ou não.
Ah, que legal, sabia não.
Né? Tem que ser climatizado, tá no Rio de Janeiro, né? Imagina.
Imagina em verão.
Todas as salas são climatizadas e tudo mais, oferecem, né? Ela oferece refeição. É, tem que pensar, porque, ok, o Thiago hoje tá desempregado, tá sem dinheiro, mas o Thiago ainda é uma pessoa de classe média, né? Por tudo que, que eu posso estar passando, eu ainda continuo sendo uma pessoa colhendo os benefícios de estar na classe média.
Uhum.
Mas a gente tem que pensar que a creche do Noah, por exemplo, está perto de uma comunidade e ele atende aquela comunidade. Então tem gente ali que às vezes tem a mesma condição financeira que eu, ou melhor, mas a maioria, infelizmente, não tem isso. Tem gente que às vezes pode ser, né? Pode não acontecer na creche do Noah, né? Ou na turminha do Noah, mas em alguma outra creche, em outro lugar, provavelmente o cara não tem a condição de dar uma boa alimentação pro filho. Então a prefeitura, ou as prefeituras, né? Qualquer que ela seja, de qualquer lugar, ela tenta proporcionar o melhor com o dinheiro que tem. Sabe que infelizmente existem problemas, né? Corrupção, desvio de verba, não sei o que e tal. Mas mesmo tendo tudo isso, eles tentam oferecer, né? As pessoas que trabalham lá, a maioria, são pessoas que tentam fazer o máximo com o mínimo, né? Uhum. Então, por exemplo, eu não dou leite pro Noah. Leite, qualquer leite, sem ser
não bebe
materno.
Leite de vaca?
Não, não bebe nenhum leite a não ser materno, entendeu? Ele consome coisas que tem leite.
Ah, sim,
consome,
claro.
Mas ele não bebe leite, né? De fonte nenhuma, né?
Ele é pequenininho ainda. Mas vocês pretendem fumar três pro resto da vida ou
não, se ele um dia quiser beber... sem problema,
tá.
Entendeu? Um dia, quando ele tiver, sei lá, com uns 3 ou 4 anos, eu vou oferecer, vou perguntar pra ele se ele gosta. Uhum. Mas provavelmente o paladar dele já vai estar desenvolvido, pode ser que ele não venha não gostar, entendeu?
Não,
óbvio
não.
Que se eu chegar e jogar 300 mil achocolatado, jogar não sei o que, der pro moleque, o moleque vai falar, porra, que delícia.
Dá uma bomba de açúcar.
Por que tu nunca me deu isso? Vai olhar pra mim e falar, porra, sacanagem, pai, passei 4 anos da minha vida e tu nunca me deu um negócio desse. Porra.
Se ele falar assim, tu leva no Raul Gil, porque caraca, ele
tá poder de argumentação.
Caraca, joga o Ovo Maltini esse negócio aí,
Maltino, como é que é?
A gente pode falar, porque a gente não é o Bob's, a gente pode falar ovo maltino. Né?
Como é que é o... Criado a...
Leite com pera, ovo maltino?
Ovo maltino com leite com pera.
Entendeu? E, cara, por exemplo, eu não gostaria, sabe, que o Noah bebesse leite. Mas lá eles oferecem.
Uhum.
O Noah, que geralmente não aceita, ele não bebe, entendeu? Provavelmente por causa dele nunca beber mesmo. Então, ele... cara, vamos lá. Leite puro, que é o que eles oferecem, não é gostoso.
Não, é leite puro.
Leite puro não é gostoso.
Eu não gosto também de leite,
entendeu?
Puro.
Entendeu? Pode ser que tenha algum ouvinte aí, alguém que gosta de leite puro, mas vamos lá. Poucas pessoas que eu conheço gostam de leite puro.
Não, é verdade, é verdade.
Então, o que acontece? E o problema é assim, pô, tem como você substituir por suco? Porque tem suco, entendeu? Eles são 3 ou 4 refeições que eles dão numa creche pública integral, no caso do Noah.
Uhum. Ah,
então, tem um café, tem um almoço, tem um lanchinho, não sei o quê. Então, em algum momento, eles vão dar o suco. Geralmente, se não me engano, é no almoço ou no lanchinho. Eles poderiam substituir? Poderiam, mas eles não podem fazer isso porque tem tipo um cronograma do uso do leite, do tudo, entendeu?
Calculado por pessoa.
É tudo calculado bonitinho, então eles não podem ficar fazendo substituição, a não ser que você tenha atestado médico dizendo que criança tem intolerância, tem alguma restrição médica,
uhum.
E tudo mais, mas aí pode ser pra qualquer coisa, né? Não é só pra leite. Ah, tem restrição a laranja, tem restrição a arroz, qualquer coisa.
Uhum.
Né? Mas você tem que conviver com isso. Ah, mas eu não quero que meu filho beba leite. Cara, se você infelizmente tá numa situação que eu tô de não poder colocar o Noah numa creche melhor, entendeu?
Mas, você aceita. Acho que tem um ponto interessante aí pra conversar também. Primeiro eu queria perguntar a você o seguinte, ele tá nessa creche o quê? Desde os 2 anos de idade, né?
Desde um ano
ele tá na creche.
A creche começou, ele tinha 1 ano e 1 mês.
1 ano e 1 mês, tá.
Isso.
Então, não, assim, o que eu queria perguntar, o que eu queria falar, na verdade, é o seguinte, não é pelo fato de ser uma creche do município que ela é pior do que todas as outras creches pagas.
De jeito nenhum.
Pois é. Ela é muito melhor do que muita creche que você paga caro por aí, entendeu? Pelos relatos que eu já vi, assim. E eu queria que você contasse um pouco, assim, eu imagino que às vezes a questão de alimentação é uma questão pra vocês. Como é uma porrada de outras creches? Você...
Sim, sim, com certeza.
Essa é a principal questão que eu e Renata, a gente tem medo.
É.
A alimentação. Porque a gente já viu diversas... A gente vai em diversos sites de escola e de creches e a gente vai lá na parte da alimentação. E a gente vê o cardápio. Cara, 90% não agrada a gente.
Não é?
Então, provavelmente se você tiver numa, achar uma creche em que você possa influenciar o que o teu filho vai comer, né? Todo o menu que o teu filho tá disponível pra comer. Sem esse, o caso que eu te falei de ser restrição médica, tipo, você simplesmente chega e fala, ó, não quero que meu filho beba leite, não quero que meu filho coma isso ou aquilo. Provavelmente vai ser uma creche. Primeiro, é uma creche difícil de achar. Segundo, que a creche provavelmente vai ser cara.
Uhum.
Porque pra ela ter esse tipo de padrão, quer dizer que ela tem que cobrar mais pra ter esse tipo de padrão mesmo, entendeu? Porque se fosse fácil, toda creche faria.
Não, é verdade. E isso é um empecilho muito grande. De todas as creches que eu vi até agora, tipo, tem as boas, que a gente gostou, obviamente, que eu não consigo pagar. E tirando essas, a que mais me atraiu, pelo seu relato que você me dá, é a escola pública. É a que eu acho mais interessante e é o mais próximo do que a gente gostaria que a Eva tivesse. Só que tem problema, como a gente falou aqui anteriormente. Creche pública varia de creche para creche. Tem escolas boas e escolas ruins.
Uhum.
A escola que você tá, no que ela tá hoje, é boa. Mas eu já não posso escrever Eva, porque Eva tem outro bairro. Então tem que ser regional, se não me engano, né?
É, geralmente as escolas públicas, elas... Assim, eu posso, no caso do Rio de Janeiro, eu posso inscrever o Noah, por exemplo, ou você pode escrever a Eva num lugar, numa creche que seja perto do seu trabalho. Porque a inscrição é na creche, entendeu? Apesar de você ir para um sistema da prefeitura, a inscrição é lá na creche, então você pode escrever, por exemplo, ela ficar perto do seu trabalho, ou pra ela ficar em outro lugar, sem problema. É, existem, se eu não me engano, outros estados, eu tava vendo um relato, conversando outro dia com o Guto, meu cunhado, que lá em Porto Alegre você não tem essa opção. Você tem que ir pra uma creche que seja perto da sua casa. Entendeu? Você não pode escolher, entendeu? Você não tem que fazer. Você vai ser direcionado pra uma creche perto da sua casa. Ah, não, mas eu, pô, se fosse perto do meu trabalho, ia ser muito mais fácil, porque eu ia conseguir deixar meu filho na creche, ir pro trabalho, sair do trabalho, pegar meu filho. Não importa, tu vai ter que ser perto da sua casa.
Uhum.
Entendeu? É a logística de cada cidade, de cada município, estado.
Vocês acharam melhor, né? Pra maioria, né?
É. E aí, no Rio, pelo menos você tem a opção de ir na creche, inscrever lá naquela creche e tudo mais. Mas aí a gente ainda tem uma grande demanda por vagas na creche e muitas crianças pra pouca demanda, na realidade.
Uhum.
Né? E aí, aqui no Rio é sorteio e tudo mais. Tem todo um... Você aí... consegue vaga, às vezes não consegue.
Aí vem outro porém. Tipo, eu não ganho... Tipo, relativizando, né, pela grande parte da população, eu não ganho pouco. Só que se você for contar por renda per capita, eu ganho muito pouco. Então, pô, eu ajudo meus sogros, ajudo meus pais, enfim, acaba que minha renda cai. Aí eu chego numa creche dessa. Eu posso parecer que tenho muito dinheiro em relação à maioria, mas se duvidar, nem tenho tanto dinheiro assim em relação à maioria. Aí, eu não sei se isso é um...
Eu já parei pra pensar, achar que parece ser escroto, né? Tipo, caralho, tô pegando a vamos vaga de uma criança que tá necessitando mais do que eu. Cara, posso te falar? Vamos lá, gente, creche é caro pra caramba, né, gente? É bem pesado. Às vezes você não tem como tirar 700, 800 reais do seu orçamento.
Assim, se eu for parar pra pensar e tentar fazer uma projeção, eu acho que é muito raro encontrar alguém que, tipo, tenha muito dinheiro. Fala assim, ah, mas eu quero guardar dinheiro, então eu vou botar meu filho numa creche pública, sabe qual é? Eu acho que não. Acho que normalmente se o cara tem classe média alta, o cara vai acabar colocando numa escola... Até por questões de preconceito também, né? Ele vai querer colocar numa creche cara e paga porque é isso que ele acha que é o melhor.
Essa foi até uma discussão que eu tive com a Maíra, assim, não discussão de uma coisa ruim, assim, foi uma conversa que eu tive com a Maíra, porque quando a gente, os dois ainda estávamos empregados, né, tava grávida, a gente ficou perguntando, pô, como é que vai ser o negócio de creche e tudo mais, aí a Maíra já falou, não, eu gostaria que ele fosse pra uma creche pública. Eu falei, pô, mas a gente tem algum dinheiro, né, Maíra, será que a gente não consegue se organizar pra pegar uma creche melhor e tudo mais, né? Aí ela falou, não, Thiago, eu gostaria muito que ele fosse pra uma creche pública pela vivência que é estar numa creche pública. Aí eu falei, como assim? Cara, eu fui... minha educação toda basicamente foi em colégios públicos e estaduais. Eu falei pra ela que eu também. No meu caso, foi a mesma coisa.
Uhum.
Eu nunca estudei em escola particular. Tirando bem no começo da minha vida, quando eu era bem pequeno, minha mãe me colocou em creche particular porque ela podia e porque o trabalho ajudava. Mas desde pequeno eu sempre estudei em escola pública. E a convivência que você tem, assim, tipo, a mistura de pessoas, de classes, de tudo que você tem num ambiente público, numa escola pública, é completamente diferente de uma escola particular, né? Você convive muito mais pessoas negras, você convive com pessoas que têm uma educação, né? Pais de alunos que têm uma educação completamente diferente, né? Eu estudei com filho de pessoas que eram do tráfico de drogas,
uhum.
Né? A Maíra também estudou com pessoas assim. Ah, isso é legal? Pô, não, cara, mas você apresenta pra pessoa, pro teu filho, um mundo que não é aquela bolha, entendeu?
Pois é, isso é importante.
Que tá, às vezes, dependendo do colégio, né? Assim, não tô falando mal desses colégios, tá? Mas eu não tô falando lá do, sei lá, Liceu Francês,
uhum.
O colégio inglês, o Andrews, né? Quem mora no Rio já deve ter ouvido falar do Andrews, que é um colégio inglês, sabe? Tipo, são pessoas que provavelmente, pô, tem uma educação, pô, foda, maneiríssima, sabe? Saindo do colégio, falando, gente, saindo do colégio falando duas línguas, além da língua materna, sabe? Tipo, sai de lá e vai fazer prova pra UFRJ, UF, tipo, de boa zona, tipo, é, tá tranquilo, vou fazer um futebol, entendeu? É.
Onde quem se trancou de paz?
Bom, também falando um pouco do que é a nossa experiência lá com o Dante, né, e daqui a pouco com o Gael, a gente não, o Dante ele não foi pra creche, né, creche pública, e ele também entrou, na verdade ele não foi pra creche, ele foi direto pra escola, né, então, pro jardinzinho, é, e ele entrou com 2 anos de idade, e era, na verdade, bom, eu acho que nem é o caso a gente ficar entrando muito no, no detalhe do que é a pedagogia, não sei o que, mas de uma maneira bem resumida, ele entrou, a primeira escola dele foi numa escola Waldorf, de pedagogia Waldorf, eu acho que a gente pode, depois de um próximo programa, a gente, tipo, expande esse assunto, fala um pouco sobre pedagogia, sobre o que a gente acha de cada uma delas, o que a gente aprendeu e tal.
Mas você já pode dar uma pesquisada aí, tá, gente? Que é, já é tem bastante coisa.
Sim, sim.
Se vocês tiverem curiosidade.
E escolas Waldorf, elas são diferentes no sentido delas serem associativas, né? Os pais que tocam, então são coisas mais colaborativas, os pais se envolvem, né, no planejamento da escola, no pagamento das contas, então é uma coisa bem mais colaborativa e a pegada diferente no sentido de ser um pouco mais aberta, não tão trancada dentro de uma sala, naquele formato, né, escola padrão. Foi uma experiência bem bacana, mas enfim, no final do ano ela acabou, então a gente teve que tirar ele de lá e colocar ele numa outra escola, que é uma escola de metodologia construtivista, que é uma escola que segue um outro tipo de preceito, que valoriza muito a individualidade de cada criança, que tenta promover a colaboração entre as crianças e não a competição, tem um olhar bem mais integral sobre a criança, enfim, é uma outra escola com outro tipo de visão também. Eu acho que isso a gente pode explorar em um episódio mais pra frente. Mas eu acho que o que foi mais importante pra gente, porque a gente tinha muito essa... É, a gente tinha muito essa coisa de, porra, será que é a hora de já botar o Dante na escola? Será que não? Porra, naquela época, na verdade, quando a gente colocou o Dante pela primeira vez na escola com 2 anos, a gente ficou meio mal, assim, porque a gente queria que ele ficasse em casa até os 3 anos, eu e a Anne. E chega uma hora, cara, que não dá, assim, sabe? Ainda mais porque ela tava grávida já do Gael, e a gente tava meio que aquela coisa assim, pô, não, vamos botar. E ele, né, aquela energia toda, então a gente, tipo assim, não, precisa de alguma coisa, ele precisa... Pra gente era importante que ele tivesse outras figuras de referência, não só a gente, sabe? Então, tipo, tivesse outros adultos que ele pudesse seguir com outros pensamentos, com outros valores, então a gente queria que ele tivesse essa experiência, né? Queria que ele estivesse vivendo outras situações que não só dentro de casa. Então, por isso que a gente acabou botando também. E também pelo cansaço, né? Porra. Mas a gente botou...
O cansaço, com certeza, é...
Tem um peso bem grande. Então, a gente... É, aí, foi por isso que ele entrou, né? Então, antes dessa idade, dessa expectativa que a gente tinha criado. Mas, enfim, ele entrou lá e aí a escola acabou no final do ano, essa escola Waldorf. Aí a gente foi pra uma escola construtivista. E aí, hoje ele tá lá, tranquilo, de boa. E tipo, é muito legal você ver o teu filho indo feliz, teu filho perguntando se hoje é dia de ir pra escola. E não daquele jeito, tipo, né? Ah, é assim, ah, que droga, não quero ir pra escola, não. Ele, ah, que bom, não sei o que, vamos lá então, vou me arrumar, então.
Você falou que, inclusive, ele acorda e se arruma já.
Hoje em dia, é. Se ele acorda e é dia de escola e a roupa dele já tá aqui na gavetinha dele, ele já pega, já se arruma, tira o pijaminha, puf, já tá pronto.
Pô, isso é muito legal.
É, então, mas... Ele é muito legal, né? Porque, tem os amiguinhos, né, cara? E tem as festinhas de aniversário, então... Pô, vale muito a pena, cara, vale muito a pena. Pelo menos pra gente faz muito sentido. E na época a gente também teve essa discussão da creche, principalmente quando a primeira escola dele acabou, se a gente deveria colocar ele numa escola, numa creche, ou na verdade numa escola pública. E a gente ficou muito nessa, assim, pô, cara, eu tenho a situação privilegiada de ter condição de pagar uma escola pro meu filho. E eu ficava me sentindo meio mal, assim, tipo, cara, eu vou tirar a vaga de alguém que não tem condição, porque eu sei que é sorteio. Então eu poderia tirar também a vaga de alguém que precisa de fato que o filho fique lá porque não tem condição de pagar uma outra escola. Então, até porque no meu trabalho tem um certo incentivo pra pagar a mensalidade, então eu falei assim, cara, vamos fazer assim, vamos deixar ele lá, vamos ver como é que fica. E tem sido bem legal, assim, porque é uma escola bastante inclusiva também, que tem uma certa diversidade, assim, não é aquela coisa assim, só crianças branquinhas, europeias, isso aqui. Então, a turma dele é bastante mista. As professoras, as cuidadoras, assim, é tudo bastante misto lá, então a gente tá bem feliz com isso. Eu acho que é um negócio que a gente tem que que realmente ir atrás. É importante, eu acho, pontuar também que questão de alimentação pra gente sempre foi uma questão muito grande também, até porque o Dante sempre foi muito seletivo, então a gente sabia que se ele fosse pra um lugar que todas as crianças comessem porcaria, ele ia acabar comendo porcaria também. Então, a gente teve sorte que lá, tipo, que eu acho que isso, na verdade, assim, quando você vai pra uma escola, como ele não foi pra uma creche, a coisa começa a depender muito, na verdade, dos pais também, das outras crianças, né? Então, como é que eles pais vão montar a lancheira dos seus filhos, se vai botar todinho na porra da lancheira, se vai botar, sei lá,
um bono,
ou traquinas, né? Então a gente deu sorte que a galera é um pouco mais consciente, tipo, sabe qual é? Numa alopra. Às vezes tem um biscoitinho doce e tal, mas nada assim tão maluco. Então a gente deu sorte nesse aspecto. E teve um outro ponto também que as pessoas costumam reclamar muito, que é a questão de como se endereça os desafios das crianças no dia a dia, né? Então, a maioria esmagadora das escolas que tem por aí, elas vão botar crianças de castigo, botar no cantinho do pensamento, né? Vão mandar recadinho, ó, mãezinha, seu filho tá muito agressivo, resolve aí.
Ô, mãezinha. Não tem pai.
Não tem pai.
A criança não tem pai na creche. É impressionante. É só ou mãezinha, ou, no máximo, às vezes, senhor responsável.
Senhor responsável.
Mas assim,
é
isso não é culpa da escola. Isso é culpa nossa, de pai que não se envolve nessas paradas, né, cara?
Então, o pai nunca vai na escola.
Nunca vai, não vai em reunião de porra nenhuma.
Não, mas olha só, no meu caso, sou eu que geralmente vou.
Mas você não é a sociedade.
Mas não,
você é
suprima, eles não colocam. Mas, não, mas eles não colocam.
Eu acho
que é automático, acaba sendo automático,
obrigado,
não tem jeito.
A gente, isso assim, eu levo o Dante pra escola, é a Anne que busca, e como eu levo, eu sempre sou o cara que vou revisar a agenda antes de levar, correndo, sei o que, escrevo o que eu preciso escrever. Então, elas já perceberam, as professoras já perceberam que, tipo, eu sou um cara que tô lá, tô sempre
junto, nativa.
Não sei o que, tô nativo. Então, quando vem alguma coisa pra gente, normalmente vem, tipo, pra nós dois, com a Anne e Thiago. Então, é legal isso, é legal você ocupar esse espaço também. Mas, né, tem o seu preço, a gente tem que estar junto, tem que estar ativo, né? Então, bom, voltando a essa questão do castigo, né, de como é que as escolas fazem isso, então eu acho que são dois grandes problemas que existem hoje em dia na educação, que a gente pode encontrar em creches e tudo mais, que é a maneira como eles fazem isso, como eles resolvem problemas, que é sempre de uma maneira punitiva, ou dando recompensa e fazendo um quadrinho, não sei o que lá, dando estrelinha, e também tem a questão da alimentação, que todo mundo caga pra isso. Mas eu acho que essas duas coisas, elas acontecem muito porque não tem demanda, cara. Porque se você, assim, a gente tá aqui, a gente tá conversando, a gente pensa meio parecido, mas se você for olhar lá pro, tipo, pro lado macro da coisa, de todos os pais e todas as mães,
a gente é exceção.
A gente é exceção, cara. A gente é minoria, muito minoria. Então, a maioria continua achando que ele tá de boa comer bono, que tá de boa comer daninho, e a gente tá perdendo aí uma porrada de patrocinador.
E que é trabalho só de mãe cuidar do filho.
Que sua mãe que assume a parada, que tipo, bota mesmo o filho de castigo, que bate mesmo na criança, porque a criança é uma peste. Então, eu acho que deve ficar uma confusão desgraçada. Eu volto e meio recebo os e-mails também lá pelo site, que de mães desesperadas, assim, pô, cara, eu boto aí, eu boto meu filho de castigo e eu não sei o que fazer, porque ele não fica de castigo em casa e fica essa confusão, meu filho fica confuso, como é que eu faço? Então, tipo, é um negócio que a gente tem que criar ainda uma demanda, eu acho, sabe? Pra gente chegar lá e falar assim, ó, gente, olha só, não rola, não vai botar meu filho de castigo, tem outras maneiras de pensar, como é que a gente pode resolver problemas, se duas crianças caem na porrada, não precisa separar e botar de castigo. Então, eu acho que tem, é uma coisa que acho que tem que partir um pouco da gente também.
É engraçado como, eu não sei se já deve ter acontecido com você, quando elas vêm comunicar que, tipo, ah, a criança mordeu a outra, ah, seu filho veio mordido, teve uma briga. Cara, as primeiras vezes, assim, que as meninas, né, as tias vieram, os cuidadores vieram falar comigo, elas vêm com medo nos olhos, tipo, ah, então, o Noah, ele tava disputando brinquedo com outro amiguinho, aí tal, aí ele foi mordido. Aí a pessoa dá uma gelada,
dá trancar, assim, tranca.
Foi mordido. Cara, eu acho que ela... Teve uma que... Sério, acho que ela ia me dar um abraço, mas ela recuou assim, falando, não precisa, calma. Porque a minha reação foi assim, não, tudo bem. Machucou, alguma coisa? Ah, não, só ficou uma marquinha. Ah, tá bom, beleza. Acontece. Então, tipo, teve uma semana que ele veio com três marcas, assim, em sequência. Tipo, três dias, três marcas. Eu falei, cheguei lá, falei, poxa, e só como dar uma olhada na criança aqui, que tá mais propício a morder. Tipo, eu perguntei, o Noah morde? Ele já mordeu alguém? Eu falei, não, Noah não morde, mas ele tá puxando o brinquedo. Eu falei, então, vai lá, fala com ele que não é pra puxar. E também fica de olho também, óbvio, é aquela criança que tá propícia a morder.
Uhum.
Porque você sabe que se ela tiver com o brinquedo na mão e alguém for lá pra pegar, ela vai fazer isso.
Uhum.
Então só fica de olho na criança. Não precisa olhar as 20 crianças direto. Tem uma ou outra criança que tem um comportamento diferente por qualquer motivo. Fica de olho naquela. Eu falei isso. Não, ok, beleza. Mas eu entendo o medo delas, porque eu já vi reações na creche do Noah de tipo, porra, vocês têm que prestar atenção.
Ah, sim.
Caralho,
que
como é que a criança fica desse jeito? Como é que morde? Como é que deixa fazer isso? Não sei o que lá.
Tem que tomar providência.
E as crianças, eu vou ensinar minha filha a morder então também. Que não sei o que.
Afinal de contas, essa tá fazendo certo.
Mas você fica com aquela cara de cu. Sabe qual é? Na porta esperando pra pegar o seu filho? Ok.
Pois é.
Você vai fazer o quê? Vai chegar nessa mãe que já tá gritando puta da vida e falar, querida, não é assim. Escuta o teclado de pai. Entendeu?
Perde moda de fazer um chapado pra
gente. Cara, no mínimo, ela vai mandar tomar um cu.
Uh-huh.
Entendeu? É o mínimo que vai acontecer.
Exatamente.
Entendeu? E você fala, ok. Entendo o medo das cuidadoras de, na hora de comunicar, de falar e tal. Mas é isso, cara.
Eu acho que é um assunto que é aquilo, né, cara? Acho que precisa ter mais uma mudança de visão dos pais do que
sim,
da instituição em si.
Mas não depende. Porque olha só, serviço. Creche é serviço.
Exatamente.
Não depende de quem presta, depende de quem contrata.
Isso, exatamente, cara. Exatamente. Se todo mundo começasse a reclamar, não, eu não quero que você dê açúcar, meu filho. Tipo, antes do Dante entrar nessa segunda escola, a gente morava em outro lugar.
Uhum.
Então, essa escola que a gente cogitava botar ele, que é onde ele tá hoje, é uma escola que era longe de onde a gente morava antes, né? Então, a gente chegou a cogitar botar ele numa crechezinha que era, tipo, na nossa rua, cara. Era muito perto. Dava, não ia ter estresse pra levar e buscar, então eu ia poder levar de manhã e a Anne ia poder buscar rapidinho. Era na nossa rua, cara, muito perto. Só que a gente chegava lá, olhava o cardápio de comida, era aquela coisa desgraça, sabe? Tipo, sei lá, era mucilon na hora do lanche da manhã, depois perto do almoço era outro troço cheio de açúcar, biscoito maisena no meio da semana.
Porra, bota o lanche de McDonald's então.
Entendeu? Bota logo um negócio que pelo menos é mais saboroso, né?
É.
Se é pra morrer, então morre comendo um negócio mais saboroso.
Logo umas fatias de bacon.
Então, assim, como a gente tava gostando mesmo entrar nessa creche, falou assim, cara, quer saber? Dane-se. É o melhor que tem, é o mais perto da nossa casa, prós e contras que se dane, a gente vai ter que botar ele aqui. E aí a gente começou, na verdade, a pensar em coisas tipo, não, então vamos tentar ver com a pediatra dele, se a gente consegue, tipo, um atestado dizendo que, pô, ele não pode comer açúcar, porque tem uma alergia a alguma doença rara aí, uma parada assim.
Diabetes, né? Tem predisposição a diabetes.
Qualquer parada, cara. Na sua hora você inventa qualquer parada. Mas ao mesmo tempo você fica pensando assim, pô, cara, não devia ser assim.
Não.
Eu não devia ter que estar criando um método mirabolante pra pessoa alimentar meu filho com menos açúcar, sabe? Então, mas é aquilo também. É o mais barato, é o que todo mundo pede, é o que todo mundo aceita, né? Então, se você dá um negócio com açúcar, a criança
tem menos, digamos assim, entre aspas, frescura de comer.
Menos rejeição, né?
Menos rejeição.
Pois é, então, cara, é muito difícil. E tem outra parada também. Como o Dante entrou direto na escola, a gente não passou por esse problema. Mas quando a gente estava conhecendo essa outra creche intermediária, a gente viu uma outra parada que muita gente reclama também, que é a televisão.
Putz, isso deve ser insuportável.
É muito doido, cara. Tipo, eles têm um tempo da TV, que é o tempo que as crianças ficam lá dentro da sala, sentadas assistindo TV. Eu falei assim, porra, por que isso? TV vem em casa, cara. Entendeu?
Então, na creche pública é assim, né? Pelo menos no berçário, que é onde o Noah tá, você bate na porta pra entregar a criança.
Da TV
tá lá. Tá lá. Eu não vou falar o nome do desenho.
Demônio Pintadinho?
Demônio Pintadinho. Aí tá lá rolando. Ok, tá rolando os palhacinhos. Fala aqui e paga cá. Pra aqui e pra lá.
Babaquim e babacá.
Entendeu? Tá lá, pô, os caras tá fazendo o trabalho dele. O maluco que criou a galinha pitadinha tá fazendo o trabalho dele.
Tá ganhando dinheiro, tá rico?
Os caras do Patati Patatá tão fazendo. Tão me forçando a ver? Ou forçando meu filho a ver? Não tão. Mas, cara, não é legal, sabe? Tipo, não é tão. Mas assim, nem que não é legal. Eu não posso dizer isso porque eu não sou nem o público-alvo dele, mas, porra.
Se não é, pelo menos fosse Bita.
É,
ou palavra cantada.
Fazendo jabá, hein?
Jabex,
por favor.
Eu até entendo que, tipo, no contexto de uma creche municipal, que a gente sabe que tem muito poucos cuidadores, né, pra muitas crianças, que esse seja um recurso de sobrevivência, sacou? Eu acho que você precisa mesmo, porque você não vai conseguir dar conta de...
Na hora do pânico,
né?
Chama
você,
lá.
Você falou lá, lá na creche do Noah são 3 cuidadores pra, sei lá, 20 crianças. É muita criança.
Não tem braço
pra todo. Não tem braço. Vai ter criança que vai ficar chorando mesmo e, tipo, é isso aí. Vai ter criança que vai ficar cagada por algum tempo e é isso aí. Porque não tem gente pra cuidar disso tudo. Então, eu acho que nesse aspecto é o que dá pra fazer.
É, pelo menos, eles, se não me engano, não sei se são todas as creches, mas pelo menos lá na do Noah tem um soláriozinho que eles desligam a televisão, as crianças vão pra fora.
Ah, sim.
Pegar um sol, pra brincar com outras coisas, né? Foi até aí, nesse... indo pro solar, que veio o primeiro tombo do Noah, que ele deu com a cara no armáriozinho, aí eles me ligaram. Tipo, eu tinha acabado de largar ele lá, 7:30 da manhã. Só quando você chega em casa, eu vou dar uma só uma cochiladinha de meia hora, que ligou o celular. Então, pai, o Noah caiu? Aí você veio aqui buscar ele, que ficou roxo, fez um galinho. Aí ele não pode ficar por causa do galo e tal. É sempre bom ter a observação dos pais, pede pra levar de volta pra casa.
Pô,
a gente tinha tirado a calça, só que eu tava cheio de cueca, já, tipo, vamos pra deitar. Tá bom, tô indo.
Eu tô pronto já,
tô saindo de casa, meia hora eu tô aí.
Isso, você me lembrou um negócio legal também, porque, cara, se tem uma parada que aconteceu nesse início desse ano com o Dante na escola nova, foi ele se machucar, irmão. Ele, na verdade, na outra escola também, ele se machucou pra cacete, cara. O Dante, a criança, tem essa sede de viver. E aí o moleque vai e se joga, ele sai correndo e foda-se, eu quero correr, eu quero pular, eu vou pular ali, se é duro, não sei o que
quer saber. Ele tem esse espírito de dublê de cinema, né?
Tem. Então, tipo, cara, toda hora, a rampa descida, não interessa, vou descer correndo, aí vai, desce, mete a cara no chão. Toda hora.
E desce rolando.
Desce rolando. E toda, assim, esse, principalmente no início desse ano, cara, toda semana a gente recebia uma ligação. Então, pô, o Dante, né, ele meteu a cara aqui no chão, ou o Dante prendeu o pé no buraco aqui, não sei o que lá. Cara, toda vez, cara. Isso é um negócio que é meio tenso. Tem que ter um sangue frio, assim, tipo, quando te liga e fala assim, pô, teu filho, teu filho se machucou, se fudeu aqui. Aí você tem que ir lá, tem que buscar, ou tem que ver qual é, e aí vem um recadinho da ambulância da escola, dizendo o que que foi, assim, acho que, porra, fudeu. Mas sobrevive.
Assim, eu tenho um relato tenso de creche pública, mas infelizmente a creche em si não tem nada a ver com isso, né? É porque a maioria das creches públicas, no caso do Rio de Janeiro, elas ficam perto de comunidade ou dentro de comunidade. Porque é lá que estão as pessoas mais carentes e as que precisam mais disso. Até aí, ok. A creche do Noah fica na entrada de uma comunidade. Eu não tenho nenhum problema com isso, né? E acho super tranquilo. Só que teve um dia que eu fui buscar ele e aí a diretora, né, abre o portão para os pais entrar lá. Já falou, pais, tem um comunicado. As crianças estão todas no primeiro andar, nas salas do fundo. Tá bom, mas o que, que aconteceu? Não, é que teve uma operação da polícia militar. Como falou, teve uma operação da polícia militar. Sério, eu automaticamente olhei pra fachada da creche procurando a merda que tinha dado. Olhei pra fachada, olhei pro lado, olhei pro outro, falei, ela, não, a gente, não aconteceu nada com a creche em si, não teve troca de tiro, não teve nada, mas teve uma operação da polícia militar, eles subiram o morro, subiram a comunidade, tudo mais, aí ficou todo aquele clima tenso, a gente achou que pudesse dar uma coisa, soltavam fogos, tudo mais, a gente achou melhor colocar todas as crianças no primeiro andar e nos fundos, que é onde não é virado pra comunidade e as janelas são protegidas.
Uhum.
Falei, né? Como é no primeiro andar, tem um muro que fica na frente das janelas.
Mas ficou mais protegida lá, né?
E aí eu, tipo, fui pegar o Noah, coloquei ele no colo.
Não
e...
passava nem pensar.
Sério, eu desci falando, caralho, eu não trago meu filho de volta.
É mesmo, cara?
Eu desci assim, não, fudeu, maluco. Fudeu, eu não vou, não dá mais pra levar o Noah. Colocar e tal. Aí depois eu fiquei, porra, cara, onde eu vou colocar? Qual outra creche? Aí depois eu fiquei, pô, será que isso não podia acontecer na creche do Dante, na frente da creche do Dante?
Sim, claro.
Um assalto na frente da creche do Dante.
Qualquer lugar, né, cara?
Ou isso não poderia acontecer num colégio? A gente já viu pessoas, né?
Sim.
Com relatos ou notícias de, invadiram um colégio porque os caras estavam fugindo de um assalto, não sei o quê. A gente, infelizmente, a gente não tá na Suíça, né, cara? A gente tá no Brasil, Rio de Janeiro. E são coisas que, infelizmente, a gente tem que lidar. Possibilidades que a gente tem que lidar, né? E assim, eu fiquei com o cu na mão, óbvio. Nunca mais aconteceu nenhum fato, nenhum problema. Eu nunca tive, por não ser da comunidade, eu nunca fui hostilizado, ninguém nunca foi me perguntar o que eu tava fazendo lá, uhum. entendeu? Pelo contrário, fui muito bem recebido pelas mães e pelas pessoas que moram lá.
E esse é um dos medos que eu tenho.
Eu entendi, mas assim, eu nunca fui hostilizado, mas aconteceu, por exemplo, e isso eu fiquei me sentindo bem mal quando aconteceu, que uma das mães que tem filho na sala do Noah, né, no mesmo, da turminha do Noah, ela perguntou assim, em março, né, 2017 vai ser o aniversário do Miguel, meu filho e tal, se eu chamasse vocês, sua mulher, vocês viriam? Eu falei, ué, claro, sem problema. Aí depois eu fiquei, sabe, fui indo embora pra casa, pô, será que ela tava com vergonha, sabe, tipo, de me chamar?
Cara, isso te dá um nó no coração, tipo, nessas horas, brother.
Pô, será que ele viria na minha casa? Eu tenho medo, vou chamar ele pra uma comunidade, será que ele vai vir? Ela sabe que eu não moro na comunidade, uhum. né? Aí, pô, será que ele vem e tal? Ela me perguntou com o maior pesar mesmo, assim, pô, é absurdo, se eu perguntar, você viria? Eu falei, pô, claro, sem problema. Ela, sabe quando rola um alívio na pessoa? Ela fica, pô, legal e tal. Então, ó, março tem a festinha no... Pô, tá, não, beleza, manda o um convite aí que a gente vem.
Isso é muito absurdo, né? A gente tipo...
Vou mentir, se vocês querem dizer que eu não teria medo de subir uma comunidade sem morar ali? Não, não vou mentir, não. Eu vou ficar com o cu na mão, mas eu vou chegar pra ela e vou falar, olha só.
Como é que eu faço pra subir?
É tranquilo? É como se eu estivesse indo pra um lugar completamente desconhecido, que eu não sei quais são as probabilidades do que pode acontecer ali. Né? Ah, é uma comunidade, você vai ser assaltado, você vai ser morto, ou vai ter um tiro... Não, não é isso. É só... É como se eu estivesse indo pra outro estado e indo pra uns lugares que eu não conheço. Você não fica, tipo, 100% confortável andando, sabe, na rua de noite num lugar que você não conhece. Machucou aqui o negócio.
Machucou, meu.
Deu errado.
Você está machucando a senhora.
Senhora xilofone tá variada.
Essa é de idade, tadinha dela. Enfim, mas foi muito bom de bate-papo, gostei bastante dos depoimentos. Espero que nossos ouvintes mandem mais depoimentos para a gente ver outras visões realmente sobre esse assunto. Ainda continuo minha saga. Eu tô muito tendencioso a botar a Eva numa escola pública, devido, enfim, ao que eu posso pagar e o que as escolas oferecem. Até agora a escola pública tá sendo o mais atrativo para mim. A minha empresa também dá um benefício não tão bom, aceitável até. Bem legal, qualquer benefício, até R$50 se me desse. Seria bom.
É, claro.
Óbvio. Então ainda tem essa possibilidade de investigar. Estamos procurando ainda, a gente não tem muita certeza onde a gente pode botar, mas quando eu descobrir onde eu vou botar a Eva, eu aviso pra vocês.
Eu só queria dar um adendo. Empresa, você é escrota se você não dá auxílio, creche, pro homem.
É verdade.
Ah, é?
Tá? Você é escrota, tá bom? Porque, não, eu não dou porque você vai receber auxílio maternidade pela sua mulher. Querido, dá pros dois. E ela recebe um pouco de lá, você me dá um pouco daqui e todos saímos felizes.
Não, e foi um relacionamento homoafetivo que tem uma criança adotada?
É.
Ou até mesmo gerada por um dos pais? Como é que funciona?
Exatamente.
Tá? Isso aí é a história pra boi dormir e a empresa não
isso
quer pagar.
Isso é chuta.
Pais, vamos lutar pelos nossos direitos também.
Vamos fazer um hashtag aí pra gente começar a criar cultura hashtag.
Hashtag pai tem direito a auxílio creche.
Hashtag não seja uma empresa babaca.
Hashtag não seja uma empresa babaca é melhor.
Indicações Superpass!
Então vamos agora participar do nosso bloco. Nosso bloco tão esperado. Indicações Supimpas. Então, nesse Indicações Supimpas, a gente vai falar sobre um documentário sobre educação, que é muito maneiro. Tem na Netflix. Netflix paga nós. Hashtag Netflix, não seja pão dura.
Muito bom.
E o nome desse documentário é Educação Proibida. Ele é de 2012, é a direção de Germán Doín. É um documentário argentino. Ele fala sobre esse pensar das novas maneiras de educar as crianças, né? Então ele passa aí por vários países da América Latina, faz entrevista com vários especialistas, vários educadores, mostrando como é que hoje estão essas pedagogias diferentes que visam olhar para a criança como um ser único, individual, que estão querendo tirar, né, essa coisa de botar todas as crianças iguais e medir todas elas com notas e com critérios idiotas e absurdos. Então, é um documentário que vale muito a pena mesmo. É muito libertador assistir um negócio desse. Eu, quando assisti, me emocionei pra caramba. Então, fica essa dica aí. Vocês já assistiram essa Educação Proibida? Não? Então, fica o dever de casa aí pra vocês.
Fechou.
Assistam.
Eu não queria falar, não sei que eu não vi, cara.
Eu fudi com vocês, né?
Meu Deus. Essa vergonha.
Então, bom, voltando aí, então, a essa Educação Proibida, assistam, comentem aí o que, que vocês acharam. Se você já assistiu, fala aí o que vocês acharam dele. E vocês dois aí vão ter que assistir esse troço no próximo episódio. Episódio 9, vocês vão ter que voltar e me dar uma resenha completa do que vocês acharam.
Foi escrito. É, como é que é? Página pautada? Como é que é?
Sei lá, cara. Não faz muito tempo que eu faço isso.
Colocar um maço?
Então é isso, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Tricô de Paz. Não deixe de comentar aí no post, é muito importante pra gente essa troca, né? Saber o que vocês pensaram, saber das suas vivências, o que vocês acharam. Não esquece também de compartilhar o nosso programa, apresenta pros seus amigos, pras suas amigas, arranja novos tricoteiros e tricoteiras pra gente, que a gente vai ficar muito grato. Mais uma vez então, também não esqueçam de assinar o nosso feed. Se tiver iTunes, vai lá, assina, se inscreve, dá review pra gente, dá 5 estrelas, dá amor pra gente, que a gente tá precisando de amor. Então, mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter, tudo Tricô de Paz, vai lá, fala com a gente. Se, né, puder apoiar, não esquece, vai lá no Apoia-se e conheça nossa campanha de financiamento. Então é isso, gente, até a quinta-feira, daqui a 2 semanas, às 10 da manhã, a gente se encontra de novo, e um beijo no coração de vocês, e tchau, tchau.
Beijo, tem uma quinzena supimpa.
Beijo, tchau. E fora vocês sabem quem.
You know who. Valeu, gente. Vai lá, vai lá.
Uma bolinha de sal.
Tá lá pra cantar.
E outra bolinha de sal. Uma, duas,
vamos falar
três,
no final.
Uma bolinha. Eu adoro ver bolinha de sabão.
Boa.
Sou melhor que você, hein? Que ótima maneira de terminar o podcast, né?